está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, segurança pública.
O balanço da Polícia Federal aponta que operações resultaram em 9 bilhões de reais de prejuízo para o crime organizado em 2025.
Ações foram feitas em fronteiras e de maneira integrada com as polícias estaduais.
E combate a outros tipos de crimes também estão sendo intensificados. Graziela Bezerra.
O feminicídio também está na mira do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Você vai ouvir também saúde.
Estudo aponta que satisfação dos brasileiros com o SUS cresceu 11 pontos percentuais.
E a gente fala do trabalho dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Eles contam com um curso de formação técnica oferecido pelo Ministério da Saúde para ficarem mais próximos das comunidades.
E ainda, educação e ciência.
Avaliação sobre cursos de pós-graduação em mestrado e doutorado mostra a melhora das notas em todo o país.
Tema da nossa entrevista do dia com Denise e Pires de Carvalho, presidente da CAPES, órgão responsável pelo monitoramento.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O combate ao crime organizado e ao feminicídio estão entre as prioridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública para 2026.
Várias ações e investimentos já estão sendo planejados, com a participação das forças de segurança de todo o país.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, fez um balanço das principais ações em 2025.
As operações da Polícia Federal em 2025 causaram um prejuízo de 9 bilhões e meio de reais ao crime organizado no Brasil. Resultado de ações coordenadas da Polícia Federal com polícias dos estados, operações nas fronteiras e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, fala da origem do dinheiro.
É dinheiro em espécie, são imóveis, são aviões, helicópteros, veículos, enfim, tudo aquilo que efetivamente a gente tirou do crime organizado. Prisões de lideranças, responsabilização naquilo que nós buscamos, ministro, que é atingir o andar de cima do crime organizado.
Nesta terça-feira, em sua primeira entrevista coletiva, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, apresentou sua nova equipe e afirmou que o crime organizado vai seguir na mira da pasta.
Vamos cuidar do dia a dia, do imediato, e também vamos induzir medidas estruturais importantes. Teremos em mente a necessidade de desmantelamento de redes criminais. Teremos também uma preocupação especial com algumas hipóteses, como a questão do roubo de celular. Um êxito para a segurança pública é um êxito para a sociedade.
O secretário nacional de segurança pública, Chico Lucas, afirmou que o feminicídio também está na mira do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Iremos atacar duas grandes mazelas que atingem as mulheres violentadas. A primeira, que nós percebemos, é a subnotificação e integrar as redes de proteção, fortalecendo investimentos nas DEANs, nas patrulhas Maria da Penha, com um centro de inteligência que produzirá dados nacionais e estaduais para o enfrentamento à violência contra a mulher.
As ações policiais integradas vão contribuir nessa frente, a exemplo do que ocorreu em 2025, quando pela primeira vez a Polícia Rodoviária Federal, além de fiscalizar o trânsito, também atuou em prisões de agressores de mulheres. Em uma única operação, a PRF cumpriu 80 mandados de prisão. Reportagem Graziele Bezerra.
Os brasileiros estão mais satisfeitos com o Sistema Único de Saúde.
O levantamento foi feito por uma pesquisa internacional.
Aumentou a aprovação da saúde pública no Brasil. É o que mostra uma pesquisa da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os dados revelam que a satisfação com o Sistema Único de Saúde, o SUS, cresceu 11 pontos percentuais entre 2022 e 2025, passando de 34% para 45%. Essa avaliação fica acima da média latino-americana, que é de 40%. A pesquisa também aponta uma melhora na percepção sobre o acesso e a qualidade dos serviços públicos no Brasil, que subiu de 24% para 42% no período, e fica 10 pontos acima da média na América Latina. O levantamento da OCDE levou em conta 5 pilares: integridade, resposta, confiabilidade, abertura e equidade. Foram ouvidos 2 mil brasileiros de todas as regiões do país. Ao comentar sobre a pesquisa nas redes sociais, o presidente Lula destacou políticas públicas, como a retomada dos programas Mais Médicos e o Farmácia Popular, e o lançamento do Agora Tem Especialistas, além da distribuição de novas ambulâncias e unidades móveis odontológicas, que garantiram mais acesso a exames, consultas e cirurgias pela população. Lula encerrou a postagem afirmando que o Zé Gotinha, símbolo da vacinação, está de volta e a saúde está mais uma vez sendo valorizada. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o sistema público realizou 43 milhões e 700 mil exames e consultas, além de alcançar um novo recorde de 4 milhões e 700 mil sessões de quimioterapia em um ano. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Pois é, quando o cuidado e a prevenção batem à porta, a saúde da população se fortalece.
Esse é o trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.
Para garantir melhor o trabalho desses profissionais, o Ministério da Saúde disponibiliza cursos de graça para todo o Brasil.
Até agora, cerca de 85% da categoria já concluiu essa formação.
Eles batem de porta em porta, conhecem cada rua, famílias e histórias. Em todo o país, agentes comunitários de saúde de combate às endemias atuam nas periferias, nos centros urbanos e nas áreas rurais, como a Patrícia Eleutério, que atende cerca de 150 famílias na cidade de Esperança, na Paraíba. Mesmo com o apoio das redes sociais, ela garante: nada substitui o contato direto.
Pois é, assim, nesse contato físico com as pessoas, onde a gente detecta muita coisa que aquele paciente ele precisa de um cuidado melhor, seja na área de ação social, na área de saúde principalmente, mas a gente atende o paciente como um todo, né? Porque eu sempre falo com meus colegas, a melhor parte de se trabalhar é querer cuidar. E você só faz um trabalho bom se realmente você tiver no coração o desejo de cuidar das pessoas.
Assim como a Patrícia, os agentes comunitários podem contar com o programa Mais Saúde com a Gente. Criado pelo Ministério da Saúde, a estratégia oferece curso de formação técnica, sendo o maior na área da saúde do país. A especialização é oferecida em formato híbrido, 40% da carga horária em ensino à distância e 60% em atividades práticas, nos próprios territórios onde os agentes já atuam. Ao todo, são dedicadas mais de 1.200 horas ao longo de 10 meses. A formação integra os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, o que fortalece o trabalho conjunto entre atenção primária e vigilância em saúde. Segundo o Ministério da Saúde, já são quase 300 mil trabalhadores qualificados, o que representa cerca de 85% desses profissionais no país. São cuidados que aproximam o SUS das comunidades, avalia o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço.
E ao ter um processo de qualificação como esse, onde o agente de saúde, que está junto de uma equipe de saúde da família, esse profissional que desenvolve as atividades no território, ele se atualiza, ele recebe as informações mais recentes dos protocolos do SUS. A gente está dizendo que a gente está qualificando o SUS e, principalmente, todo o objetivo de um processo de formação como esse é atender melhor as pessoas, é cuidar melhor do povo brasileiro.
A iniciativa é realizada em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o CONASEMS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e instituições de formação do SUS. O programa inclui disciplinas atualizadas, como equidade de gênero e raça, enfrentamento à violência contra a mulher, saúde mental, saúde bucal, segurança alimentar e combate às desigualdades. Reportagem Pablo Mundim.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Os cursos de pós-graduação estrito senso são aqueles que formam mestres e doutores e ajudam especialmente a desenvolver a pesquisa científica nas universidades.
A cada 4 anos, eles passam por uma avaliação do Ministério da Educação e podem receber notas que vão de 1 a 7.
Hoje, o resultado da última avaliação quadrienal, que avaliou programas de pós-graduação entre 2021 e 2024, foi divulgado.
E mais cedo, nós conversamos com Denise Pires de Carvalho, presidente da CAPES, a coordenadora de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que é responsável pela avaliação. Acompanhe a entrevista. Presidente, bem-vindo à Voz do Brasil. Vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é a avaliação quadrienal da pós-graduação no Brasil. Qual é a finalidade principal?
Olá, Luciano. Muito obrigada pela pergunta. É uma avaliação de todos os programas de pós-graduação estrito senso, são os programas de mestrado e doutorado do Sistema Nacional de Pós-Graduação, e que acontece a cada 4 anos, levando em consideração o desempenho desses programas durante 4 anos. Daí o termo quadrienal. No ano de 2025, nós terminamos o quadriênio passado, que foi a avaliação de 2021, 22, 23 e 24.
Agora, a gente já teve aí, então, hoje divulgados os resultados dessa avaliação. Eu queria que a senhora, então, destacasse o que a senhora considera os principais resultados. A gente teve uma melhora neles? Os cursos tiveram notas melhores?
É muito importante, Mariana, salientar que houve um aumento dos programas de excelência no país. Nós temos um aumento importante dos programas 6 e 7, que são programas com características de pós-graduação internacional. Houve um aumento não só desses programas 6 e 7, mas também dos cursos com notas 5, que é um curso consolidado, assim como as notas 4. A partir de nota 5 são os cursos consolidados. Então houve um aumento de todas essas notas, 4, 5, 6 e 7. Demonstrando que o sistema, nesses 50 anos de avaliação, nós, a CAPES, avalia os programas há 50 anos, temos feito com que haja um amadurecimento da pós-graduação no sentido de se aproximar desses cursos do exterior, de cursos semelhantes nas diferentes áreas do conhecimento, aqueles cursos que são ministrados nos outros países, onde se faz ciência com muita qualidade. E uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é que esse aumento da qualidade aconteceu em todas as regiões do nosso país, com destaque especial para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é produto do aumento do investimento que vem sendo feito a partir de 2023 na pós-graduação brasileira, a partir do Ministério da Educação.
Só para a gente situar, então, o nosso ouvinte aqui, presidente, a avaliação, os cursos podem atingir notas de 1 a 7, né? Porque senão as pessoas ficam achando que a nota vai até 10, mas a nota vai até 7, é isso?
Exatamente.
Bom, presidente,
De 1 a 7.
Ok. A senhora falou aí da referência de resultados por região, muito positiva, e esse resultado melhorou tanto na oferta de cursos quanto nas notas alcançadas, não é isso?
Exatamente. Nós temos o maior número de cursos hoje nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As regiões Sudeste e Sul são as regiões que têm o maior número de programas, onde a pós-graduação se iniciou no nosso país há cerca de 60 anos, estão estáveis. Portanto, não houve diminuição no número de programas de maneira relevante e houve aumento nas regiões nas quais havia menos pós-graduação, demonstrando que a política pública de interiorização da educação superior, de interiorização dos cursos de mestrado e doutorado, quando ela caminha junto com o financiamento, ela traz bons resultados para o desenvolvimento das diferentes regiões do nosso país.
E esses cursos, né, de pós-graduação, estrito senso, mestrado, doutorado, eles contribuem muito para a produção científica no país também, né, presidente? Quer dizer que a melhora nesses resultados tem um impacto, então, também de melhoria na produção científica brasileira?
Exatamente. É uma interligação entre a produção científica nacional e a produção de teses e dissertações, que são os produtos da pós-graduação estrito senso. Quanto mais teses e dissertações, quanto mais titulamos mestres e doutores, maior é a produção científica do Brasil. A pós-graduação, como um todo, ela é responsável por mais de 90% da produção científica nacional. O que quer dizer que nós temos melhorado também, e esses dados são internacionais, o Brasil está entre os 15 países do mundo que mais produz artigos científicos, e quando há queda na pós-graduação, há também queda na produção de conhecimento, como nós vimos durante a pandemia e durante os anos de subfinanciamento desse sistema. Caíram os números de publicações e caíram também as patentes, mostrando que há uma inter-relação entre a ciência, a tecnologia e a inovação. A produção de patentes também depende da pós-graduação brasileira.
E esses resultados positivos da avaliação quadrienal influenciam o financiamento, a concessão de bolsas nos programas de pós-graduação?
Excelente pergunta. A CAPES é responsável por todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação, está sob a responsabilidade do Ministério da Educação, inclusive financiando 80% das bolsas de mestrado e doutorado no país. Portanto, essas bolsas, elas garantem a continuidade dos estudos dos nossos estudantes, são muito importantes para a permanência e para a dedicação exclusiva que aumenta a produção científica nacional. Quanto melhor o curso, maior é o número de bolsas que esse curso recebe. Então, os cursos de mais altas notas são os cursos 6 e 7, inclusive fazem parte de um programa especial da CAPES, que chama-se Programa de Excelência, que nós chamamos de PROEX. São cursos que recebem mais bolsas e também um valor de custeio maior e que é discricionário dos coordenadores de curso que estão dentro do PROEX. Então, todos os cursos querem chegar a ser cursos 6 ou cursos 7, não só porque há maior projeção internacional, mas também porque é maior o financiamento e a discricionalidade no uso dos recursos, de forma que é muito mais fácil que nós possamos produzir conhecimento com menos burocracia.
Muito bem, nós conversamos com Denise Pires de Carvalho, presidente da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação. Denise, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Mariana e Luciano. É um prazer enorme estar com você.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou hoje um estudo sobre os impactos que a mudança da chamada escala 6x1 poderia ter sobre o mercado de trabalho no Brasil.
A conclusão aponta que a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais teria um custo semelhante aos reajustes históricos do salário mínimo.
Ou seja, os principais setores econômicos teriam condição de adotar o novo modelo sem prejuízos significativos. Lucília Araújo tem os detalhes.
O estudo analisa a atual jornada predominante de 44 horas semanais, associada à escala 6x1, e destaca que a redução da carga horária aumenta o custo da hora trabalhada, mas não implica de forma automática queda do PIB ou aumento do desemprego. Segundo o IPEA, as empresas podem reagir de diferentes maneiras, como investir em produtividade, reorganizar turnos ou contratar mais trabalhadores. De acordo com a nota técnica publicada nesta terça-feira, o resultado indica uma capacidade de absorção da medida pelo mercado de trabalho. Setores que mais empregam, como indústria e comércio, teriam impacto inferior a 1% do custo operacional total, o que indica, segundo a nota, que essas áreas têm capacidade de absorver a mudança sem prejuízos relevantes. Entre os principais benefícios sociais da redução da jornada apontados pelo Instituto, está a diminuição das desigualdades no mercado de trabalho formal. Os dados mostram que jornadas mais longas estão concentradas entre trabalhadores de menor renda e menor escolaridade. Outro ponto destacado é a melhora na qualidade de vida, com mais tempo disponível para descanso, cuidados familiares, educação e saúde. O IPEA lembra ainda que o Brasil já enfrentou aumentos expressivos no custo do trabalho, como os reajustes reais do salário mínimo, sem impactos negativos sobre o emprego. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
E em 2026, a lei que criou o salário mínimo completa 90 anos.
E a política de valorização do mínimo completa 20 anos.
Hoje, ministros falaram sobre como o mínimo influencia a vida de milhões de brasileiros.
De acordo com o IBGE, 35 milhões de pessoas, mais de um terço da força de trabalho brasileira, recebem um salário mínimo. O valor, que este ano foi reajustado para R$ 1.621, há 20 anos começou a ser corrigido acima da inflação, o que é chamado de política de valorização do salário mínimo. Em 2026, a correção foi de 6,79%, o que representa um aumento de R$ 103 em relação ao ano passado. Em comemoração às duas décadas da política que instituiu ganhos reais anuais para os trabalhadores, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou a importância da iniciativa para a melhoria da renda no país.
E o que significa, portanto, uma política pública que muda a condição de vida das pessoas? O salário mínimo é uma ferramenta, talvez, a mais poderosa distribuição de renda. Sabe quanto seria, não fosse esta política, se permanecesse a política vinda dos últimos 20, 30, 40 anos anterior a essa política? Não chegaria a R$ 900. Não fosse essa política, o salário mínimo valeria hoje R$ 852.
Criado durante o governo de Getúlio Vargas, o salário mínimo completa 9 décadas em 2026. Para marcar o aniversário, o governo federal lançou o livro Salário Mínimo no Brasil, 90 anos de história, lutas e transformações. Além de orientar o piso de remuneração de quem está no mercado de trabalho, o salário mínimo é referência para benefícios previdenciários, pensões e programas sociais, ampliando seu impacto na renda de milhões de famílias. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, destacou o número de beneficiários e ressaltou a importância do aumento do salário mínimo para a economia.
Tem 77 milhões de contribuintes que paga 41 milhões e meio de benefícios por mês, que injeta 1 trilhão e 149 bilhões na economia brasileira. E a gente hoje comemora os 90 anos da instituição do salário mínimo pelo presidente Vargas. A valorização do salário mínimo é uma conquista, é um ganho, é uma luta imprescindível e fundamental do povo brasileiro.
A política de valorização permanente do salário mínimo considera para os reajustes anuais a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor nos 12 meses anteriores, combinada com a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto. No entanto, até 2030, a política prevê que o ganho real poderá ser de até 2,5% para se manter dentro de limites fiscais. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Cleide Lopes.
A inflação de alimentação e bebidas ficou em 0,23% em janeiro no Brasil, uma desaceleração em relação ao mês passado.
É a menor alta dos preços do segmento para um mês de janeiro desde 2006.
Contribuíram para esse resultado as quedas de cerca de 5% nos preços do leite longa-vida e do ovo de galinha.
Os resultados são do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país.
Considerando os demais grupos de produtos e serviços, o IPCA ficou em 0,33% em janeiro, mesma variação registrada em dezembro.
Os mutirões realizados pelo INSS no último fim de semana anteciparam mais de 8 mil atendimentos em todo o país.
As ações permitiram a realização de 8.294 perícias médicas, avaliações sociais e atendimentos administrativos, com um comparecimento superior a 80% dos agendamentos.
Segundo o Instituto, o objetivo foi reduzir a fila de análise de benefícios, especialmente os benefícios por incapacidade e o benefício de prestação continuada, o BPC.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Poder Judiciário lança a campanha de olho nas emendas.
STJ decide que escola em São Paulo deve pagar indenização de R$1 milhão por morte de aluna.
Justiça Federal suspende atividades da Vale Mina entre Ouro Preto e Congonhas.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Marta Ferreira.
O Poder Judiciário lançou hoje a campanha De Olho nas Emendas.
O objetivo é orientar as pessoas a fiscalizar a aplicação do dinheiro público e denunciar irregularidades. Marcelo Della Libera.
A campanha com o slogan O Dinheiro Público é Seu e Fiscalizar é um Direito Constitucional começou a ser veiculada nesta terça-feira nas emissoras oficiais do Poder Judiciário, Rádio e TV Justiça. Ela também será veiculada nas redes sociais da Corte e em canais de rádio e televisão parceiros. A realização da campanha pelo Poder Judiciário atende à determinação do ministro Flávio Dino, relator da ação, em que o STF declarou a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. O ministro determinou que os poderes legislativo e executivo também promovam campanhas semelhantes.
Superior Tribunal de Justiça restabelece indenização por danos morais de R$1 milhão contra a escola particular de São Paulo por morte de aluna.
A decisão é da quarta turma do STJ, Jaffer Araújo.
O colégio foi condenado pela morte de uma aluna de 17 anos durante a excursão pedagógica em uma fazenda. A perícia concluiu que a morte foi causada por asfixia mecânica, afastando a hipótese de morte natural. Na decisão que restabeleceu a indenização de R$1 milhão, o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, considerou que a redução do valor para R$400 mil, feita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não foi adequada diante da gravidade do caso e do elevado grau de culpa da escola.
Hoje é o último dia para que eleitores indígenas enviem sugestões sobre as regras das eleições.
As contribuições vão ser apresentadas em audiência pública que vai ocorrer amanhã na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Fábio Ruas.
A audiência pública na capital paraense é uma iniciativa inédita do vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques. Ele é o relator das resoluções das eleições 2026. A intenção é fortalecer a escuta institucional e ampliar a participação social dos indígenas. As contribuições escritas podem ser encaminhadas ainda hoje à noite, até às 11h59, para o e-mail audienciapará@tre-pa.jus.br.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou um recurso do Ministério Público do Trabalho com pedido para anular sentença definitiva com a alegação de que pai e filho teriam agido juntos com má fé.
O entendimento é de que a relação de parentesco não pode ser o único elemento comprovador. Larissa Batista.
Em 2002, um assessor de direção entrou com uma reclamação trabalhista contra uma empresa onde seu pai era sócio, reivindicando horas extras, férias e verbas rescisórias após 24 anos de trabalho. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho após recurso do MPT para a ministra Maria Helena Malman, relatora do caso na SDI2. A relação de parentesco e o local da ação não eram suficientes para anular a sentença, pois a relação de emprego foi devidamente comprovada.
Justiça Federal suspende atividades da Vale na mina de fábrica após vazamento.
A decisão atende pedidos do Ministério Público Federal. Sabrine Menezes.
De acordo com as investigações, houve o extravasamento de água e sedimentos em um local conhecido como Cava Área 18, na mina entre Ouro Preto e Congonhas. A decisão proíbe novas operações na área que não sejam para prevenção, contenção, estabilização ou fiscalização. E a empresa deve identificar se existem estruturas com uso semelhante à que rompeu em todas as suas minas. Em caso de descumprimento das ordens, a multa diária é de R$500 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova fim da carência para salário maternidade de mulheres autônomas.
Projeto garante desconto em diária de hotel quando o tempo de hospedagem for menor.
Hospitais poderão ser obrigados a criar programas contra erros de medicação.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que acaba com a carência para a licença maternidade no INSS.
A proposta garante o benefício a todas as mulheres contribuintes, inclusive autônomas e trabalhadoras rurais. E segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, acaba com a exigência de um tempo mínimo de contribuição, a chamada carência. Para quem paga o INSS por conta própria, receber o salário maternidade. Hoje, quem é contribuinte individual, facultativa ou segurada especial, precisa recolher 10 meses para ter direito ao benefício quando o bebê nasce. Eduardo Braga avalia que o fim da carência corrige um tratamento discriminatório que deixava as autônomas desprotegidas. A proposta segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em 2024. De que essa regra é inconstitucional. Isso porque a carência não é exigida para quem trabalha de carteira assinada ou é empregada doméstica. Para a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, essa diferença dificulta a inserção e a permanência de mulheres autônomas no mercado de trabalho.
Elimina o tratamento discriminatório que vem gerando uma lacuna na proteção social. Do ponto de vista social, a iniciativa reforça os objetivos de proteção social estampados na Constituição Federal, garantindo o exercício dos direitos previdenciários, promovendo a dignidade materna e assegurando melhores condições de desenvolvimento nos primeiros meses da vida da criança.
O projeto que acaba com a carência no INSS para o auxílio maternidade será votado na Comissão de Assuntos Sociais. Se não houver recurso para votação no plenário, a proposta será enviada para a Câmara dos Deputados.
E um projeto em análise no Senado permite o retorno à atividade de policiais e bombeiros militares reformados. A proposta prevê a reversão a pedido do militar se ele estiver na reserva remunerada há menos de 5 anos ou quando cessarem os motivos da incapacidade.
Apresentado pelo senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, o texto estende aos militares um direito já previsto para servidores civis. Segundo o autor, a proibição não tem base legal e prejudica tanto o profissional quanto do Estado, que deixa de aproveitar mão de obra treinada em áreas com déficit de efetivo.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar o endurecimento das penas para quem comete novos crimes enquanto usufrui de benefícios penais, como a saída temporária ou a prisão domiciliar.
A punição mais rigorosa também será aplicada ao delito praticado por foragidos. Repórter Bruno Lourenço.
Pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei aumenta a pena de crimes praticados por condenados que estiverem no exercício de algum benefício penal, como saidinhas ou prisão domiciliar. A punição mais mais rigorosa também será aplicada ao crime praticado por pessoa condenada depois de fugir da prisão. Durante a aprovação na Comissão de Segurança Pública, o relator, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que era justo agravar a pena dos crimes praticados nessas situações.
É um crime facilitado por uma política pública de Estado que concedeu, entre aspas, uma regalia a um preso. E abusando desta, entre aspas, regalia, que faz parte de um processo para promover a reinserção do detento à sociedade, ele trai esta concessão, logo deve ter um tratamento diferenciado a mais.
O relator na CCJ, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, propõe ampliar o alcance da punição para abranger qualquer tipo de benefício judicial ou mesmo medida cautelar.
E a Comissão de Fiscalização e Controle aprovou regras mais claras para a cobrança de diárias em hotéis e pousadas.
O projeto poderá evitar prejuízos ao consumidor em casos de check-in tardio. Repórter Henrique Nascimento.
Valores considerados injustos por muitos consumidores levaram o Senado a discutir novas regras para a cobrança de diárias em hotéis e pousadas. A proposta prevê que quando a primeira estada tiver duração inferior a 21 horas por causa do horário de entrada definido pelo próprio hotel, o valor será reduzido de forma proporcional. O projeto também altera a Lei Geral do Turismo e determina que os contratos de hospedagem deixem claros os horários de check-in, check-out e as regras de cobrança. O relator, senador Dr. Irando, Progressistas de Roraima, afirmou que o objetivo é garantir mais clareza ao consumidor e evitar práticas consideradas abusivas.
O texto deve elucidar que é fruição da unidade habitacional, da diária inaugural, que não poderá ter duração inferior a 22 horas, sob pena de redução proporcional do preço cobrado pelo fornecedor.
Segundo o relator, a regra evita que hotéis sejam responsabilizados por atrasos que não provocaram, ao mesmo tempo em que protege o consumidor quando houver falha no serviço.
Trata-se de aperfeiçoamento que propomos acatar, pois torna o comando mais preciso e elimina o risco de que o fornecedor seja penalizado por atrasos aos quais não deu causa.
Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto poderá seguir agora para análise da Câmara dos Deputados.
E o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apresentou um projeto que cria um Programa Nacional de Prevenção a Erros de Medicação em Hospitais. A proposta, conhecida como Lei Benício, faz referência à morte do menino de 6 anos após a aplicação de uma dose incorreta de adrenalina em um hospital particular de Manaus em novembro do ano passado.
Segundo o parlamentar, a iniciativa terá inicialmente caráter educativo, mas hospitais que descumprirem as normas poderão ser punidos com rigor. Petecão afirmou ainda que pretende discutir o texto com os conselhos federais de medicina e de enfermagem e com associações hospitalares antes da análise da proposta pelas comissões do Senado.
Integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos vão à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal em busca de informações sobre as fraudes no Banco Master.
O relator da CPI do crime organizado disse que o caso também envolve agentes públicos, por isso vai insistir na convocação de familiares de ministros do STF. Repórter Érica Christian.
Após encontro com os presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos vão se reunir nesta quarta-feira com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, para tratar das fraudes no Banco Master. Segundo Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, o desafio é derrubar o sigilo das investigações no Supremo.
Nós queremos desvendar esse mistério lá do sigilo. Isso tem que acabar. Nós vamos exatamente mostrar a importância da comissão que nós criamos, da competência da CAE.
Além da Comissão de Assuntos Econômicos, as fraudes do Banco Master estão na mira da CPI do crime organizado. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, já pediu a convocação do banqueiro Daniel Vorcaro, além de familiares do ministro Dias Toffoli e da esposa de Alexandre de Moraes.
Se a gente chegar aqui com os documentos, com os depoimentos, e entender que estão todos inocentes, que bom para o Brasil. Mas se for o contrário, aí quem está aqui tem que pagar. Não interessa se usa toga ou não.
A votação dos pedidos de convocação na CPI do crime organizado está prevista para depois do Carnaval.
E o Congresso Nacional começou a analisar hoje o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.
Mas um pedido de vista durante a votação na representação brasileira no Parlaçul adiou o envio do texto à Câmara dos Deputados. Repórter César Mendes.
Em seu relatório, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, diz que o acordo criará uma ampla área de livre comércio com redução gradual de tarifas, proteção a setores sensíveis e mecanismos de solução de controvérsias, com ganhos de competitividade e o fortalecimento da nossa economia. Mas para a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, o acordo é pouco atrativo para o agro brasileiro diante das salvaguardas europeias, o que exigirá que o país mostre que as narrativas que questionam a sustentabilidade do setor não são verdadeiras.
No médio prazo, nosso bloco vai ter vantagens comparativas muito positivas em relação à Europa.
A aprovação de um pedido de vista adiou a votação do texto na representação brasileira no Parlaçul, que agora deverá ser concluída somente após o Carnaval, para que o texto seja enviado para a Câmara dos Deputados e, em seguida, para o Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova a medida que estrutura a Agência de Proteção de Dados.
Comissão de Constituição e Justiça elege Eleur Lomanto Júnior para presidente.
Pedido de vista adia votação de acordo entre Mercosul e União Europeia.
Carnaval da Paz da Paraíba é reconhecido como manifestação cultural.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais. Outro projeto aprovado reconhece eventos religiosos de Campina Grande como manifestação da cultura nacional. Vamos saber mais com o repórter Márcio Aquilissardi.
Há poucos dias do Carnaval, a Câmara dos Deputados aprovou dois projetos que incluem no calendário oficial manifestações religiosas como eventos e retiros procurados por famílias, principalmente cristãs, que querem fugir dos festejos. Um dos projetos aprovados reconhece como manifestação da cultura nacional os eventos religiosos do Carnaval da Paz, em Campina Grande, na Paraíba. Entre os objetivos da proposta estão consolidar Campina Grande como destino de referência para o turismo religioso e de eventos e atrair investimentos públicos e privados para infraestrutura turística e de serviços da região. O projeto deixa claro que os investimentos públicos nos eventos deverão respeitar o orçamento e as leis de responsabilidade fiscal. O projeto original, apresentado pela deputada Simone Marchetto, do MDB de São Paulo, fazia referência aos dois principais eventos religiosos que ocorrem em Campina Grande durante o Carnaval, o Católico Crescer e o Evangélico Consciência Cristã. O relator, deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, disse que desde os anos 90, Campina Grande criou um nicho de mercado com os eventos religiosos.
Recebe, portanto, pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Nesse período, Campina Grande consegue ter uma taxa de mais de 90% de ocupação da rede hoteleira da cidade e reúne mais de 200 mil pessoas durante o período do Carnaval.
Este projeto seguiu para análise do Senado. Já o outro projeto, que também trata de retiros espirituais, seguiu para sanção presidencial e pode virar lei. Esta proposta cria a Semana Nacional de Retiros Culturais, a ser comemorada anualmente da sexta-feira de Carnaval até a quarta-feira de cinzas em todo o país. De acordo com o texto já aprovado pelo Senado, nesse período serão realizadas atividades ligadas à cultura cristã, como palestras, seminários, cursos, shows, encontros de louvor e orações. A proposta contou com parecer favorável das deputadas Rosiana Sarney, do MDB do Maranhão, e Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, nas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça. No plenário, foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. O projeto foi defendido pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.
A ideia é para possibilitar que, durante este período, tenha uma alternativa ao feriado de Carnaval, para que os evangélicos possam fazer, se reunir, realizar seus eventos, onde existem palestras, shows. Esses shows são shows gospel e que em vários estados já existem.
A Câmara dos Deputados aprovou ainda projeto que altera o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Entre as alterações, muda o nome do cargo de secretário-geral adjunto da OAB para corregedor-geral. O projeto seguiu para o Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Márcio Aquilissardi.
Votação.
Na sessão desta segunda-feira, a Câmara também aprovou medida provisória que cria uma agência reguladora para fiscalizar o uso de dados pessoais pelas plataformas de internet. Quem explica o teor da proposição é o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados, com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, para fiscalizar o cumprimento da legislação relativa ao tratamento de dados pessoais por plataformas digitais. Entre as atribuições da nova agência está o cumprimento do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o chamado ECA Digital, criado no ano passado para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. A lei que criou o Estatuto Digital deu prazo até março deste ano para o início da fiscalização, o que motivou o governo a editar a medida provisória que transforma em agência reguladora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Entre as exigências impostas às plataformas está a obrigação de adotar medidas para evitar, identificar e remover conteúdos que violem os direitos das crianças, como assédio sexual, cyberbullying e incentivo ao suicídio ou à automutilação, entre outros. A medida provisória também cria 200 cargos de especialista em regulação de proteção de dados e 18 cargos em comissão e funções de confiança por meio da transformação de cargos efetivos vagos. De acordo com o governo, não haverá aumento de despesas. A MP cria ainda outros 26 cargos em comissão e funções de confiança, com impacto de R$5 milhões por ano. A justificativa para a criação dos cargos é de que são importantes para que a agência possa atuar. Parlamentares da oposição criticaram a criação da agência. O deputado Reynolds Stefanes, do PSD do Paraná, disse que a agência vai promover perseguição política em ano eleitoral. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou o aumento dos gastos.
Cria cargos, cria uma estrutura, cria uma nova carreira, aumenta a máquina administrativa e vai na contramão do que a gente chama de eficiência e austeridade fiscal. Traz uma concessão desproporcional da autoridade, poder de polícia. Então, a gente fica, de novo, preso em mais burocracia, mais custo regulatório e, para variar, não tem avaliação prévia de impacto regulatório.
Já a bancada do governo defendeu a proposta. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a agência vai prevenir e impedir abusos no uso de dados pessoais pelas plataformas de internet.
Então, essa é uma medida que dá uma estrutura mais densa, mais potente, para fazer algo, inclusive, da segurança nacional. Isso é proteção de dados que nós estamos tratando aqui. Isso não é qualquer coisa. E ainda incorpora a competência de proteção das crianças e adolescentes, incorporando o ECA digital. É contra isso que esses deputados estão contra.
A medida provisória que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa a proposta de emenda à Constituição que classifica o oficial de justiça como integrante de carreira típica de Estado, exclusiva de bacharel em Direito. Marcos Aurélio Sampaio, do PSD do Piauí, é um dos autores da matéria.
O ingresso na carreira será por concurso público e uma lei futura vai tratar da aposentadoria especial da categoria. Marcos Aurélio Sampaio destaca que os oficiais são fundamentais para garantir o cumprimento das decisões da Justiça de forma legal e imparcial.
Comissões.
Considerado o colegiado mais importante da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça escolheu o deputado Leur Lomanto Júnior para conduzir os trabalhos deste ano. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais informações sobre a eleição.
O deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, é o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele era o único candidato ao cargo e foi eleito por 36 votos, unanimidade entre os votantes. Será o segundo ano seguido em que a União Brasil terá o comando da CCJ. No ano passado, o colegiado foi presidido por Paulo Azi, deputado pela Bahia. A manutenção da sigla na presidência foi firmada após acordo entre líderes. Ao tomar posse, o deputado Leur Lomanto ressaltou a importância da missão de presidir a Comissão de Constituição e Justiça.
Presidir essa comissão significa zelar pelo devido processo legislativo, pela legalidade,
pela técnica jurídica e, acima de tudo, pelo respeito às instituições e à democracia. Registro, portanto, o meu compromisso de conduzir os trabalhos da CCJ com imparcialidade, com respeito a todos os parlamentares, independentes de posições ideológicas ou partidárias. Essa presidência estará aberta ao debate qualificado, ao contraditório e à pluralidade de ideias, pilares essenciais de uma democracia madura.
Leur Lomanto Júnior foi deputado estadual por 3 mandatos e é deputado federal em 2º mandato. É neto do ex-governador da Bahia, Lomanto Júnior, e filho do ex-deputado federal, Leur Lomanto. A CCJ é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, responsável por analisar a constitucionalidade e a legalidade das propostas que são analisadas no Legislativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política.
Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, é favorável à proposta de emenda à Constituição que institui o semipresidencialismo no Brasil. A medida divide atribuições entre o presidente da República e o primeiro-ministro, cria um conselho de ministros e prevê a possibilidade de dissolução da Câmara em caso de crise política.
A PEC defendida por Luiz Fernando Faria também prevê a adoção do voto distrital misto para a eleição de deputados federais. Ele argumenta que o novo sistema melhora a representatividade e moderniza o modelo político, aproximando os eleitores de seus representantes e ampliando a governabilidade.
Márcio Piolchi, do MDB gaúcho, apoia a criação da frente parlamentar mista em defesa da democracia constitucional. Ele observa que o colegiado deve atuar na proteção dos pilares do Estado Democrático de Direito, incluindo a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar.
Márcio Biolchi assinala que a frente defende a harmonia entre os 3 poderes e a contenção de possíveis excessos do Estado sobre direitos fundamentais. O deputado afirma que a continuidade dos trabalhos vai fortalecer a atuação institucional do grupo e, consequentemente, da democracia.
Relações Exteriores.
Pedido de vista adia a votação de acordo entre o Mercosul e a União Europeia pela representação brasileira do Parlasul. A repórter Noelle Nobre acompanhou a reunião e traz as informações.
Um pedido de vista adiou para o dia 24 de fevereiro a votação do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul. O grupo deveria votar o parecer favorável do relator, deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, nesta terça-feira. Mas o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, pediu mais tempo para analisar o documento, que tem mais de 4 mil páginas.
Isso vem em favor de mais esclarecimento para que a sociedade brasileira tome conhecimento da importância do acordo, mas dos desafios que ele estabelece, que coloca diante de nós e que haverá de ser enfrentado pelos nossos governos.
Assinado em janeiro no Paraguai, o texto do acordo foi enviado ao Congresso na forma de uma mensagem do governo federal. A recomendação do relator Arlindo Chinaglia é para que o documento passe a ser analisado como projeto de decreto legislativo, seguindo para as próximas etapas de análise na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Em seu parecer, Chinaglia destacou que o acordo, negociado por mais de 25 anos, cria uma área econômica sem precedentes, reunindo cerca de 718 milhões de pessoas e um PIB superior a 22 trilhões de dólares. O acordo prevê que os blocos eliminem ou reduzam gradualmente até 90% das tarifas de importação e exportação de diversos produtos no período de 1 década.
Essa abertura reforça a posição do Brasil como um dos maiores fornecedores mundiais de produtos agrícolas e assegura vantagens competitivas no mercado europeu, mesmo em meio às regulamentações rigorosas do bloco.
Na reunião desta terça, deputados e senadores destacaram desde o potencial de crescimento para o agronegócio até preocupações com a assimetria econômica entre os blocos e os impactos ao consumidor final. Arlindo Chinaglia, no entanto, reafirmou seu parecer favorável ao novo acordo comercial, destacando os impactos econômicos esperados para o Brasil. Segundo o parlamentar, a elaboração do texto foi precedida por uma série de consultas a especialistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Educação.
Projeto de Júnior Mano, do PSB do Ceará, prevê o uso de parte dos recursos do Fundeb para contratar profissionais de saúde em equipes multidisciplinares nas escolas. Ele acredita que a medida atende estudantes com deficiência, transtornos de desenvolvimento, dislexia, TDAH, transtornos de aprendizagem e altas habilidades.
O texto de Júnior Mano permite a contratação de psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. O deputado explica que o objetivo é garantir suporte individualizado, apoiar os professores e contribuir para o bem-estar e desenvolvimento integral dos alunos.
Segurança Pública.
O combate à pedofilia na internet ganha mais uma ferramenta com proposta que garante a realização de campanhas sobre o assunto no ambiente escolar. A reportagem é de Maria Neves.
Projeto que obriga a União, estados e municípios a divulgarem em instituições de ensino cartilhas com orientações sobre pedofilia na internet, seguiu para análise do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que prevê a entrega do material em todas as escolas públicas e privadas. De acordo com a relatora do texto, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, o poder público deve produzir o material impresso ou em meio virtual e entregar diretamente nas escolas. Segundo a parlamentar, o mais importante é que cada aluno ou família tenha acesso ao material como forma de prevenir abusos por meio da rede de computadores.
A cartilha funciona como uma espécie de prevenção. Ela explica os riscos da internet, mostra os sinais de perigo e também ensina como agir e denunciar também esses casos. Quanto mais informados estiverem os alunos, os pais, os professores, mais difícil será para os pedófilos enganarem e também aliciarem as crianças.
Ao apresentar o projeto, a então deputada Edna Henrique ressaltou que a internet facilitou a prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Além disso, ela argumentou que, como a rede mundial de computadores não tem fronteira, os estados têm dificuldade para combater crimes praticados em meio virtual. Por isso, a parlamentar defende que o fornecimento de informação adequada no ambiente escolar pode diminuir as chances de sucesso dos pedófilos por meio da internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
É de autoria de Meire Serafim, do União do Acre, projeto que garante aos pacientes com câncer o direito de realizar o tratamento oncológico no estado onde residem. A deputada explica que o objetivo da proposta é diminuir o abandono de tratamentos e assegurar mais dignidade aos pacientes e famílias.
Meire Serafim acrescenta que a medida também incentiva a ampliação da rede de assistência oncológica nas regiões com menor oferta de serviços especializados. Ela reforça que a iniciativa valoriza as capacidades locais já instaladas, mas prevê o apoio técnico e financeiro da União para ampliar a cobertura.
Presidência.
O presidente da Câmara encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Acompanhe os detalhes com Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. O presidente destacou que é importante ouvir todos os setores com equilíbrio e responsabilidade. Em entrevista a uma rádio na Paraíba, Mota afirmou que a pauta é uma demanda antiga da classe trabalhadora, com impacto direto na economia brasileira. Ele defendeu a busca de uma proposta justa, sobretudo na época em que o Brasil vive o chamado pleno emprego.
É importante lembrar que quando a nossa carteira de trabalho foi criada, também fizeram péssimas projeções. E hoje nós temos um país que respeita o direito do trabalhador. Eu não tenho dúvidas que a escala 6x1, vindo a ser discutida e diminuir essa jornada de trabalho, nós vamos dar um passo firme na dignidade do trabalhador, promovendo mais qualidade de vida e respeito a essas pessoas que movem o nosso país.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a admissibilidade da proposta. Se for aprovada, segue para análise de uma comissão especial para analisar o tema e depois pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Valdernei Avelino, do União do Amazonas, apresentou projeto que reduz a jornada de trabalho semanal de 44 horas para 40 horas. O deputado argumenta que a mudança visa garantir o descanso necessário ao trabalhador, permitindo a recomposição da saúde física e mental.
O trabalhador precisa ter um descanso maior, seja para recompor a sua força física, seja para recompor a sua saúde mental, seja para estar próximo da sua família, seja para dar atenção para os seus filhos. O que nós queremos não é simplesmente buscar exemplos de outros países desenvolvidos que já fizeram a redução da jornada de trabalho para 36 horas, para 33 horas ou 32 horas. O que nós queremos é exatamente fazer com que o nosso trabalhador tenha condições de fazer, de exercer o seu trabalho da melhor forma possível.
Valdernei Avelino lembra que, como a proposta busca alterar lei ordinária, não necessita de uma PEC para ser deliberada. Ele informa que o texto está pronto para ser votado na Comissão de Trabalho e esclarece que a matéria resguarda as categorias que já possuem jornadas reduzidas em normas específicas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.